Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho em Antena. O Governo já transferiu os mais de 25 milhões de euros para a Câmara de Braga dar início à conversão da confiança numa residência universitária, mas a Universidade do Minho continua sem receber a verba para dar início à empreitada na antiga Escola de Santa Luzia, em Guimarães. A informação foi partilhada pelo reitor da instituição no último Conselho Geral. No caso da residência na cidade de Berço, estão em causa 5 milhões de euros. Rui Vieira de Castro lembrou que a meta para a finalização do projeto é 2024.
Para a Universidade do Minho não foram feitas as transferências relativas à construção das residências, curiosamente já foram feitas para, ela foi feita para a Câmara de Braga, para a residência da Confiança, sendo que o nosso prazo de conclusão, o prazo com que estamos comprometidos, é o final de 2024. Relativamente ao programa Impulsos, há vários problemas relacionados com a elegibilidade de despesa. Faz-se também uma grande indefinição sobre esta matéria. No que diz respeito às agendas mobilizadoras, estão a ser feitas as primeiras transferências para as instituições.
Declarações do reitor Rui Vieira de Castro.
O Minho em Antena.
A nova diretora do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde da Escola de Medicina da Minho admite que a falta de financiamento por parte do Governo está a prejudicar a investigação em Portugal. Patrícia Maciel sucede no cargo ao professor Jorge Correia Pinto e vai liderar o ICVS nos próximos 4 anos. A investigadora lamenta a falta de visão dos decisores políticos.
Está a prejudicar muito e também a uma certa falta de visão, porque a investigação depois também traz inovação e traz dinâmica económica à sociedade e, portanto, é uma visão a muito curto prazo.
Nos próximos 4 anos, Patrícia Maciel quer reforçar o papel do ICVS, renovar a capacidade tecnológica e fixar e motivar os investigadores.
O ICVS já faz uma investigação, portanto, biomédica, que cobre todo o ciclo de investigação, desde a criação do conhecimento na área das doenças até depois à sua aplicação, na criação de novas estratégias terapêuticas e depois na sua validação. E, portanto, eu gostava de reforçar, no fundo, esse papel. Eu gostaria de ter conseguido renovar significativamente a nossa capacidade tecnológica, apostar também na fixação de investigadores, que é sempre um desafio também em Portugal, e de ter reativado muito a motivação interna da nossa equipa.
A cerimónia de tomada de posse da nova direção do ICVS está agendada para a próxima sexta-feira, dia 3 de fevereiro, às 3 da tarde, no Auditório Zulmira Simões, na Escola de Medicina da Uminho.
Uminho em Antena.
Miguel Bandeira diz que a resolução dos problemas do edificado da Uminho vai exigir criatividade e mecenato. O novo pró-reitor para o desenvolvimento sustentável e o planeamento dos campi da Instituição Superior Minhota disse à RUM que não se pode ignorar o quadro de dificuldades que a instituição vive.
Não podemos ignorar o quadro de dificuldade de recursos financeiros e materiais. Vai ter que haver uma grande racionalidade na atitude de abordagem desses problemas. É resultado de um inverno tão pluvioso, necessariamente muitos desses problemas estarão certamente na ordem do dia. Também vai ter que haver a criatividade no modo como poderemos encontrar soluções, e vinco muito a dimensão que a própria sociedade tem, na responsabilidade crescente que tem, das suas próprias universidades. Temos que encontrar soluções também no âmbito do mecenato.
Miguel Bandeira está disponível para ajudar a superar os problemas relacionados com o alojamento dos estudantes. O responsável quer procurar soluções mitigadoras até à conclusão das novas residências.
Não se pode escamotear que a questão do alojamento estudantil é uma das principais preocupações que neste momento, naturalmente, assiste à universidade. Tem que ser encontradas soluções, obviamente, mitigadoras e alternativas, enquanto não estão disponíveis esses espaços, e onde, naturalmente, também cabe à sociedade em geral intervir e participar na resolução deste problema, mas para o qual, obviamente, eu estarei disponível e darei toda a minha colaboração no sentido de o poder superar.
O professor Miguel Bandeira tomou posse na passada sexta-feira como pró-reitor para o desenvolvimento sustentável e o planeamento dos campi da Universidade do Minho.
O Minho em antena.
A partir desta quarta-feira, o edifício do Teatro Jordão, em Guimarães, vai contar com uma cantina para os estudantes da UMINHO. A informação foi avançada em primeira mão à RUM pela administradora dos Serviços de Ação Social. O horário de funcionamento ainda não está fechado, visto que o espaço é propriedade do município de Guimarães, mas deverá ser explorado pelos SASUM. Dizer ainda que o bar UMINHO Sports vai encerrar brevemente. Inaugurado em 2019 como uma alternativa saudável, o espaço junto ao complexo desportivo irá fechar portas de forma definitiva. A RUM, a administradora Alexandra Seixas, aponta a falta de rentabilidade como o principal motivo desta decisão.
Estamos a ter prejuízo. Temos uma receita de 40 a 50 e temos despesas elevadas com eletricidade.
Não tem nada a ver com falta de recursos humanos, então?
Tem a ver com falta de recursos financeiros, obviamente, okay. Não é? Repare-se, temos receitas de 40 euros com eletricidade, com, não é? Com um conjunto de encargos, e quando temos ali o CP1, não é viável.
Quanto à situação do bar dos congregados, os SASUM defendem ser incomportável manter o serviço de jantar. Recordo que o espaço deixou de servir jantares e a partir desta segunda-feira passou a encerrar às 18h. Questionada pela RUM sobre esta decisão, a responsável adianta que existiram conversações com os estudantes, de modo a tentar potenciar o serviço prestado pelo SASUM, em detrimento de outras opções externas. Contudo, tal não aconteceu.
Temos refeições, dois jantares, duas sopas, e, portanto, o senhor professor teve várias reuniões até para sensibilizar os estudantes. Os estudantes recorrem fora da universidade, não é? A este serviço, e, portanto, nós temos jantares de só haver duas sopas, dois estudantes, não é? Duas sopas, e, portanto, é incomportável mantermos este serviço quando não temos clientes.
Declarações da administradora dos Serviços de Ação Social, Alexandra Seixas, em relação ao fecho do bar UMINHO Sports e término do serviço de jantar dos congregados.
UMINHO em antena.
O Instituto Confúcio vai assinalar o novo ano chinês com um concerto no Espaço Vita. O ano do coelho, que deverá trazer uma maior calma e vigor depois do ano de luta e agitação do tigre, teve início no passado domingo. O concerto será ao cargo da Orquestra Filarmónica de Braga, que irá interpretar temas tradicionais chineses, como revela o diretor do Instituto da UMINHO, António Lázaro.
Há algumas iniciativas previstas para escolas que estão envolvidas no projeto de ensino chinês nas escolas, promovido pelo Instituto Confúcio, em Braga, no Porto e não só. E para além disso, o que está previsto é um momento mais alto, que incluía um concerto correndo a um repertório de compositores chineses, a ter lugar no Espaço Vita, no dia 4 de fevereiro, às 9h30 da noite, um concerto pela Orquestra Filarmónica de Braga e que conta com o apoio da Câmara Municipal de Braga, não é?
O concerto está agendado para as 9h30 da noite, deste sábado, no Espaço Vita.
O Minho em antena.
Encorajar as crianças para a importância da leitura é o grande objetivo do Prémio de Literatura Infantil Between. A iniciativa foi apresentada na Academia Minhota no Dia Internacional da Educação. O novo concurso que junta a Between, spin-off da UMINHO com 11 anos de atividade ao Instituto de Educação, vai desafiar as associações portuguesas a apresentarem uma causa ou narrativa que possa ser retratada num conto original infantil, o qual será depois publicado em livro, como refere o diretor-geral da empresa, Narciso Moreira.
Nosso objetivo era tentar democratizar um processo que nós temos vindo a fazer de forma aleatória. Nós, no âmbito daquilo que é a responsabilidade social da empresa, temos vindo a desenvolver, a promover e a oferecer algumas edições, algumas instituições com as quais nos vamos cruzando. E, portanto, fazemos sem uma regra, sem estar regulamentada a forma como fazemos. Tendo em consideração que a Between é uma spin-off da Universidade, tendo em consideração que a Universidade é também uma referência ao nível daquilo que é a literatura, através do Instituto de Educação e através da passagem de informação de todos estes elementos, esta associação entre a Between e a Universidade para conseguirmos democratizar e tentar facilitar que as associações possam desenvolver esses conteúdos.
As narrativas concorrentes devem ter como público-alvo o leitor infantil, com um intervalo de 1.500 a 1.800 palavras. Helena Costa, diretora de Desenvolvimento e Comunicação da Between, elenca os critérios de candidatura.
Expressividade, que no fundo quer dizer de que modo é que esta história é atual, então faz sentido para aquele território, a que impacto é que vai ter nas crianças e nas pessoas. O segundo critério é a assertividade e adequação ao perfil académico dos mais novos, das crianças do pré-escolar, primeiro ciclo. Depois, um terceiro critério tem a ver com desenvolvimento literário e pessoal, se estimula estas competências nas crianças, o gosto pela literatura, se lhes confere ferramentas para continuarem a desenvolver este gosto pela literatura, a qualidade, portanto, a qualidade do argumento, depois a originalidade, tem de ser um conto original, por fim, e muito importante, a mensagem pedagógica.
As inscrições para todas as associações nacionais estão abertas até 24 de fevereiro. Os detalhes e o formulário de inscrição estão disponíveis no site da Between. O vencedor será revelado a 26 de março, dia do livro português.
O Minho em Antena.
A Fibernamics desenvolveu 3 novas soluções que vão permitir reduzir a utilização de algodão virgem na produção de felpos. Anualmente são utilizados cerca de 250 mil milhões de toneladas de água para o cultivo de algodão. O Terry Planet, projeto financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, aposta em fibras emergentes e materiais que promovem a economia circular, como revela a Project Manager, Vânia Paes.
Vamos analisar os diversos resíduos que são obtidos no decorrer do processo. Após identificar aqueles que tinham potencial para ser reinseridos no processo, o que fomos fazer foi tratá-los, trabalhá-los, e após este tratamento do resíduo, o que fizemos foi então voltar a inseri-los num processo de fiação, isto é, eles foram inseridos de maneira a que conseguíssemos produzir um fio, e este fio foi depois utilizado na construção de um felpe. Ou seja, no final conseguimos então obter aqui um felpe constituído por um material reciclado que conseguiu equiparar-se àquilo que é um desempenho de um felpe constituído por 100% de algodão, no entanto não deixa nunca de ter este caráter, ser constituído por um material que à partida iria para uma lixeira.
A Fibernamics também está a apostar em fibras emergentes, com ciclos de produtividade mais rápidos e menor consumo de água, como é o caso do aloe vera, cânhamo e bambu.
O que fizemos foi recorrer a fibras emergentes. Chamamos-lhes emergentes porque são fibras diferentes daquilo que é o conceito base que estamos habituados com o algodão. E aqui falamos de exemplos como o aloe vera, o bambu e o cânhamo. Então o que fizemos foi precisamente estudar estes diversos tipos de fibras e ver qual é que seria o seu potencial para integrar no processo de produção de um felpe. E daqui acabaram por resultar 2 diferentes felpes. Um constituído por uma mistura de bambu e cânhamo e outro constituído 100% por aloe vera. E o que se observou é que eles conseguem manter o desempenho daquilo que é um felpe de algodão, querem questões, por exemplo, de absorção de umidade, de secagem.
A responsável está envolvida também no desenvolvimento de uma camisola que consegue identificar ameaças biológicas e químicas, mesmo em estado gasoso, o denominado CB Pro Uniforms, que pretende assegurar a segurança do utilizador.
O que pretendíamos em específico era desenvolver um equipamento de proteção individual que tivesse a capacidade de proteger o utilizador quer para ameaças químicas, quer para ameaças biológicas. Para isso o que fizemos foi desenvolver então toda uma estrutura fibrosa multicamada e fomos funcionalizá-la com agentes específicos, como por exemplo o óxido de zinco, e o que verificámos é que ele tinha a capacidade, por um lado, de repelir água, mas também de repelir agentes químicos como ácidos e bases, ou seja, um utilizador que utilizasse, por exemplo, uma camisola com toda esta estrutura estaria protegido destas ameaças e também de ameaças biológicas, porque o que verificámos foi que esta tecnologia que desenvolvemos tem a capacidade de degradar agentes microbianos, como por exemplo bactérias.
Vânia Paes foi convidada da última semana do O Minho IID, uma conversa que já pode ouvir em podcast em rumo.pt. E é com esta sugestão que fecho o Minho em Antena desta semana. Nós regressamos na próxima terça-feira com tudo aquilo que se passa na Academia Minhota. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.